Chegamos a ter o problema de que, se fosse dar uniforme para todos, teríamos que comprar na China. Porque aqui não tinha capacidade. Eu até disse, então é melhor ir devagar em vez de comprar na China. Vamos devagar, mas vamos dinamizar a indústria brasileira. Então, parabéns que vocês estejam envolvidos nisso. E contem com o meu apoio aqui, em todos os setores que são fundamentais na educação de uma criança. E vamos discutir a relação federal no Brasil e a educação. Até mesmo a discussão do senador Mozarildo. Por que que as universidades são federais e não estaduais ou municipais? E as educação de base são municipais. E aí eu concluo com a notícia de hoje no jornal de que o Ministério decidiu congelar as vagas em 70 faculdades. Primeiro, eu quero parabenizar o ministro por essa decisão. Agora, não foi por falta de aviso. Quantas vezes eu disse, não dá para aumentar vaga nas universidades se não aumenta o número de jovens terminando o ensino médio e ensino médio com qualidade. 70 é pouco. Se a gente fosse fazer um estudo rigoroso, tinha que nem só congelar vaga, tinha que fechar muitas dessas. Fechar, porque não estamos dando ensino universitário. É uma mentira o que nós estamos fazendo. Aí diz, mas não é um direito de todos? Eu creio, senador Cássio, que deve ser um direito de todos ter formação pós-secundária, mas não necessariamente universitária. A gente tem que criar um setor pós-secundário, não universitário, para que a pessoa continue estudando para algumas atividades que não precisam curso universitário, mas que dá a continuação da educação. Nem todo mundo precisa ser médico. É muito pouco o número das pessoas que são preparadas para serem médicos. Eu jamais conseguiria ser. Agora, poderíamos criar algumas atividades pós-secundária de apoio e auxílio à saúde. Inclusive, certos tipos de atividade. Não vou citar as quais, porque enfermeiro está se dizendo que tem que ser curso superior. É outra discussão. Mas tem diversas atividades pós-secundária. A Finlândia é o país com melhor educação no mundo. Lá não tem universidade para todos. É restrito o número de alunos na universidade. É difícil entrar na universidade. Agora, todo mundo tem a mesma chance. O filho do rico e o do pobre. Agora, tem que entrar. Agora, o que acontece? Você vai para outros cursos. Tem curso pós-secundário de pescador, de culinária. Garçom. Agora, é um garçom que fala 3 idiomas, que entende de vinho, que descreve quantas calorias tem na comida, se o cliente tiver com medo, ou que doença não pode comer aquilo. Ele avisa, o senhor está pedindo isso, mas olha, o senhor não é diabético, é? Avisa, tem uma formação melhor. Então nós temos que trabalhar também isso. Esse país tem que saber sair desse negócio, universidade ou nada, depois do segundo grau. Tem muitos cursos. Eu não digo só profissionalizantes, não. Cursos, ponto. Pós-secundário, que não exigiria o aumento tanto no número de universidades. Era isso que eu ia falar, mas fica aqui a minha sugestão desse debate, que eu creio que a gente está precisando. Até para saber se essa ideia chamada federalização tem um nome ruim ou é uma ideia ruim.
Senador Cristóvão, seguramente a ideia não é ruim, o nome é. Mas aguardaremos a formalização do requerimento para o seminário, para o conjunto de audiências públicas, federação, educação ou vice-versa, e a proposta de Vossa Excelência é extremamente louvável. Pelo adiantado da hora, eu vou sugerir que possamos fazer uma rodada rápida de 5 minutos para cada um dos expositores, de forma tal a concluir a participação dos convidados e, caso os senadores queiram ainda usar da palavra, obviamente terão o espaço assegurado e, desta forma, concluiríamos esta audiência pública. Concedo a palavra à doutora Márcia Adriana Carvalho. Eu vou respeitar a sequência das exposições inicialmente feitas.
As manifestações aqui dos senadores, todos, são considerações importantes, relevantes, para que a gente possa estar fazendo essa discussão. Acredito que a manifestação do senador Cássio, do senador Mozarildo e do senador Cristóvão também se referem ao que nós, enquanto dirigentes municipais de educação, buscamos no que diz a Constituição de atuarmos na educação em regime de colaboração, algo que ainda precisa ser efetivamente regulamentado e implementado. Acredito que se dessa forma tivermos essa possibilidade de juntos discutirmos como implementar e executar o regime de colaboração, temos certeza de que as responsabilidades estarão definidas, embora hoje tenhamos essas responsabilidades definidas na LDB e na própria Constituição, mas não há o pacto para a execução dessas responsabilidades. O aspecto do financiamento fica fora dessa regulamentação e aí advém todas as questões, como as que hoje aqui a gente discutiu na audiência pública, tanto da alimentação quanto do transporte escolar. Se nós buscamos, junto ao governo federal, a ampliação dos recursos, é porque eles são insuficientes para a execução dos programas e das políticas educacionais lá no município. Se nós pudermos ter, então, essa discussão sobre regime de colaboração, a forma de nós executarmos as nossas responsabilidades, ficaria bastante mais claro e compreensível com a participação de todos, não que se defina sem a participação dos entes todos, né, estados, municípios e União, e os interessados para essa discussão efetivamente acontecer. Caso contrário, as responsabilidades hoje são maiores para os municípios, mas o recurso fica, de fato, concentrado na União, o que faz com que esse movimento dos municípios, né, dos dirigentes municipais, especificamente aqui na área da educação, estarem buscando os recursos na União. Em relação às questões específicas sobre alimentação e transporte, enquanto dirigentes municipais, nós concordamos com algumas colocações aqui já feitas, em função do valor per capita, principalmente, se é possível a gente ter uma adequação desses valores per capita conforme as características regionais e até locais, porque temos algumas peculiaridades, né? Não podemos tratar também os estados como um todo. Por exemplo, se pegarmos o Rio Grande do Sul, que é o meu estado, e compararmos a realidade da grande maioria dos municípios, que são municípios pequenos, com uma área territorial muito pequena, o meu município, com 3.300 quilômetros quadrados de extensão territorial, vai ficar prejudicado, com mais de 3.000 quilômetros de estradas municipais. E isto influencia, obviamente, no custo do transporte, mas que não está na educação, né? Está contabilizado no orçamento do município com a responsabilidade da manutenção dessas estradas e que o transporte escolar passa nelas. Então, é preciso que façamos, sim, essa discussão do valor per capita para que tenhamos o atendimento e minimizarmos, então, essas diferenças regionais que temos. Em relação à alimentação escolar, de fato, a legislação de que trata a agricultura familiar, nós entendemos, enquanto Undime, que é uma política necessária também de valorização da agricultura familiar. Porém, o questionamento e a disponibilidade para a discussão que fazemos é no sentido de como viabilizar isso nos municípios e estados para que nós não estejamos descumprindo os dispositivos legais. Então, nesse aspecto, ficam aqui as duas questões. E, obviamente, a questão suscitada pelo senador Cássio sobre o Fundeb, nós somos parceiros para essa discussão também, porque precisamos também rever essa situação, afinal, também temos um prazo de validade para o Fundeb e não podemos deixar essa discussão para as vésperas de findar a validade da vigência do Fundeb. Muito obrigada.
Agradeço a sua participação e concedo a palavra ao doutor Eduardo Carlos Maniari.
Maniari. Com Y primeiro.
Maniari.
Invertendo, sim. Bom, o tempo, como sempre, é curto. Mas, com referência, vou responder aos questionamentos, né? Com referência a essa diferenciação do per capita indígena e dos quilombolas, o primeiro comentário que eu vou fazer é que no somatório, no percentual, no grande total, Isso representa, o percentual dessas pessoas é mínimo, é abaixo de 1% dos estudantes, né, que fazem parte desse grupo. E o que eu tenho, eu não participei regulamentação, né, dessa resolução, mas o que eu tenho escutado é que basicamente era por questões culturais e por questões também de resgatar uma dívida social, né? Pelo menos foi o que tenho escutado. Com referência ao segundo ponto, né, dos 30%, os comentários são válidos, né? A gente não está discutindo isso, mas eu acho que tem alguns aspectos, né? A gente tem que olhar os aspectos positivos e os aspectos negativos, né? 70% da agricultura no Brasil é produzido pelo pequeno agricultor, né? Mas estou falando na média, né? Porque tem excepcionalidades, né? Então estou fazendo um comentário do porquê que foi colocado dessa forma, né? Obviamente porque as coisas são feitas de uma forma acelerada, as mudanças aconteceram, mesma coisa como quando a gente fala de Wall Street, né? Eles foram pegos, né, de surpresa, porque a dinâmica da economia foi muito rápida. Aqui o pessoal estava tentando imprimir uma dinâmica muito mais veloz para combater toda essa grande desigualdade econômica e social que existe no país. Nós estamos falando de uns índices de Gini dos piores que existem, né? Então, estamos liderando. A gente tem que atacar isso da forma mais radical possível. A forma, né, e, obviamente, que não é absolutamente perfeita, não? Foi essa, a forma de criar uma definição, e como é uma resolução, depois ajustes deverão ser feitos, né? Mas a ideia era de justamente propiciar um desenvolvimento econômico local, fixar mais o homem do campo. O Brasil tem vários problemas, não é só um problema ligado só à alimentação e educação, tem outros problemas também, né? E essa é uma forma que a gente observou que seria possível, né, combater isso em grande parte, uma boa parte, né, dentro da medida do possível, essas grandes diferenças econômicas e sociais. Quanto ao outro ponto, que foi mencionado, quanto aos desvios, né? A resolução e o que a lei previa era de que realmente o povo tomasse mais conta das coisas que estão acontecendo, maior participação social, controle social, né? E a gente já explicou anteriormente como que conformado um conselho, né? Um conselho conformado por pais de alunos, por um representante do município, por representantes dos professores. Então, são eles que podem acionar de imediato o próprio FNDE, o Ministério da Educação, e também automaticamente os outros organismos de controle do governo são acionados, TCU, CGU, e o responsável é o prefeito municipal, que responde a qualquer situação de má aplicação dos recursos, né? Então, a lei é aplicada nesse sentido. Agora, a gente tem limitações, o tempo é muito curto, mas a gente pode estender isso em outro momento, essa discussão. Tem mais foi feito mais um questionamento. Deixa eu ver. Quanto à merenda escolar ser terceirizada, os recursos para a merenda escolar, pela lei, somente podem ser aplicados especificamente para a compra de alimentos e produtos alimentícios. Só alimentos, mais nada. Isso é o que diz a lei e isso é o que o FNDE e o Ministério da Educação obedecem. Se tem outros estados que adotaram os outros métodos, outros municípios, isso já foge, mas o intermediário precisaria de um outro processo diferente que compra do próprio alimento. Bom, o tempo já acabou, né? Sinto muito.
Para que eu não pareça mais rigoroso do que eu senador Paulo Baia, apenas alerto que a campanha dispara automaticamente. Não tenho nenhum controle sobre a campanha, pelo menos nesse instante. Eu concedo a palavra à doutora Maria Nilene Costa.